Bom, é de facto mais uma decisão estranha e confusa. Eu não diria que ela é totalmente surpreendente, no sentido em que a política externa de Donald Trump tem-nos habituado a decisões também estranhas e pouco expectáveis. Neste caso, até já tínhamos anteriormente intenções conhecidas de os Estados Unidos abandonarem a Síria, o que, aliás, depois também na altura gerou. Na altura, já que o mandato de Donald Trump gerou aqui bastante contestação e talvez por isso também depois houve um recuar nessa decisão. Mas isto parece ser sempre muito errático, muito sem um pensamento coerente, ao sabor também provavelmente da política interna dos Estados Unidos, na perspectiva de um ano eleitoral que se aproxima. E do impacto, imagino eu, na opinião pública interna norte-americana, estou-me a referir, obviamente, ao cidadão médio, que vê com bons olhos o regresso dos soldados americanos. Claro que, a nível estratégico e político, isto levanta imensas questões. Eu vou só enunciá-las, depois poderemos, eventualmente, aprofundá-las. Desde logo, o comprometimento dos Estados Unidos com os seus aliados, neste caso com os curdos, que foram uma peça fundamental, os curdos na Síria, para o combate ao Estado Islâmico ao Daesh. Isto tem, naturalmente, implicações em todos os aliados no Médio Oriente e noutras partes do mundo. Depois, também a própria questão da guerra da Síria e dos seus envolvimentos, é que, para todos os efeitos, a Turquia está a entrar no território da Síria sem qualquer tipo de autorização do Estado sírio. Isto levanta também a questão de saber qual vai ser exatamente a reação da Rússia, e do Irão. E há depois as outras ramificações, desta questão.
Já há quem diga também que poderá criar condições para o regresso, enfim, do Estado Islâmico, coloca os curdos nos braços da Assad e do Irão, como referiu, mina as relações da Turquia com o Congresso, para além, evidentemente, da questão da honra da América de, num certo sentido, entregar assim os curdos ao Erdogan. Isto são só alguns dos pontos em análise nesta altura, não é?
Sim, são de facto alguns e são pontos importantes em análise. Em parte, e olhando agora para o lado americano, e tentando ser direto aqui numa análise, eu diria que nos Estados Unidos há também hesitações bastantes quanto ao que fazer com a Turquia. Porque se nós olharmos para a situação da Turquia e da relação norte-americana com os turcos nestes últimos anos, ela está longe de ser uma boa relação, uma relação de entendimentos. Pelo contrário, está cheia de tensões. Basta pensarmos que este ano, ainda há poucos meses, isto foi marcado pela compra e pelas tensões ligadas a essa compra dos mísseis de defesa antiaérea da Turquia à Rússia, o que não é uma compra habitual num Estado como a Turquia, que é, além do mais, um Estado membro da NATO.
Justamente o segundo exército mais poderoso da NATO a seguir aos Estados Unidos.
Sim, pelo menos em termos de exército terrestre, também pelas características do próprio território, isso é, penso eu, bastante objetivo. A questão é que do lado norte-americano há, eu diria, provavelmente, movimentações de parte de quem está ligado à política externa e, no fundo, aos lobbies que também naturalmente funcionam à volta de si a política dos Estados Unidos. Há aqueles que, apesar de tudo, continuam a ver favoravelmente a aliança norte-americana com os turcos, e, no fundo, a dizer que mais vale manter aqui uma boa relação com a Turquia e pesa mais estrategicamente com os curdos. Mas, obviamente, que há aqui considerações também, como há bocado referia, ligadas à própria mudança da Turquia, em parte talvez também pela atitude americana, em parte também pelas políticas do próprio Erdogan, pois obviamente que há aqui considerações éticas, desde logo, assim, é no mínimo estranho e censurável que os Estados Unidos, tendo-se apoiado no terreno largamente nos curdos para combater o Daesh nesta parte do território da Síria, agora eles deixem entregues, digamos, à sua sorte.
Como é que se entende que no Twitter Trump tenha escrito que os curdos foram seus aliados, reconhece-o, que receberam montanhas de dinheiro para combaterem o Daesh, que lutam contra a Turquia há décadas, mas que havia chegado a hora de sair de ridículas guerras intermináveis, muitas delas tribais. Classificar o conflito histórico entre curdos e turcos, sobretudo aqui com este papel dos curdos, como guerra tribal, enfim, no mínimo será excessivo e deselegante para os aliados.
Sim, é É evidente que é uma linguagem que poderia-se compreender mais facilmente numa conversa mais informal do que propriamente a de um presidente dos Estados Unidos, mas o Donald Trump também nos tem habituado a fazer coisas invulgares e a utilizar uma linguagem que não é usual em termos diplomáticos. Em qualquer caso, Trump toca numa situação que tem o seu fundamento. Estes conflitos do Médio Oriente são extraordinariamente intrincados. Há aqui, numa linguagem mais neutral, elementos religiosos, elementos étnicos, que realmente são cruciais depois nestas disputas. Aqui a questão é fundamentalmente uma questão étnica e de reivindicações de um Estado-nação da parte dos curdos. Realmente isto tem um longo historial, até aqui uma, no fundo, do ponto de vista histórico, uma coisa curiosa, as promessas no final da Primeira Guerra Mundial aos curdos de um Estado autónomo ou independente vão fazer agora 100 anos, portanto até estamos um pouco a fechar aqui um ciclo de um século à volta deste problema, pelo menos no sentido moderno. Mas, ao mesmo tempo, isto é, essa declaração também é uma declaração perfeitamente errática, como há bocado dizia, tanto que depois começa a haver um protesto ao longo do dia, e depois o Donald Trump vem a seguir dizer que ia obliterar a...
Professor José Pedro Teixeira Fernandes, mas a verdade é que... aqui também, para além de pretender travar os curdos, Erdogan, num certo sentido, quererá enviar de novo ou devolver à Síria 3,6, quase 4 milhões de refugiados sírios que vivem em campos na Turquia, num cenário em que os refugiados já estão a ser culpados pelo mau desempenho da economia de Erdogan. Diz-se também ter planos para investir 27 mil milhões de dólares na construção de 10 grandes sírios nesse nordeste, nessa faixa nordeste da Síria, para onde iria deslocar os 4 milhões de refugiados, e ao mesmo tempo isso permitiria estimular o crescimento da economia turca. De resto, o Washington Post escreve que os empreiteiros, as grandes imobiliárias, estão desde a primeira hora com Erdogan e ele tem de lhes dar respostas, ao mesmo tempo que continua a chantagear a União Europeia, exigindo mais dinheiro para que os... mais dinheiro, enfim, que os 6 mil milhões que já recebeu, que recebe anualmente, e ameaçando abrir as portas dos refugiados. Há aqui também, do ponto de vista de Ankara, um conjunto de interesses alargados.
A Turquia faz há muito tempo um jogo duplo ou triplo, jogando entre a União Europeia, entre a União Europeia, uma adesão, boas relações, mas com todos os problemas também vêm, da NATO, sabendo também que se o país sair da esfera da NATO e ficar na esfera da Rússia, ou mais próximo da Rússia, isso é complicado para os países ocidentais, portanto tenta jogar e aproveitar-se o mais possível desta situação. No caso aqui dos refugiados, e nomeadamente esses interesses económicos da Turquia. A questão também tem aqui um dado interessante que vai além disso, quer dizer, isso aí, o que foi referido oficialmente pelo Estado turco, até podemos compreender em parte. O problema dos refugiados é um problema real, que a Turquia tem sido o Estado que, pela própria lógica geográfica e pela fronteira, tem acolhido mais refugiados da Síria, isso é objetivo. Agora, esta ideia de os devolver ou passar novamente para o território da Síria é apenas um início de um processo que a Turquia tem em mente, e o processo vai mais longe, não é apenas colocar de novo esses refugiados, agora que a guerra em princípio está na fase final, ou em princípio até num ponto poderá abrir uma negociação política mais abrangente, mas colocar provavelmente populações que não são daquela parte do território da Síria, porque há aqui no Estado sírio um elemento religioso e étnico fundamental, ou seja, colocá-las num território histórico dos curdos, onde os curdos são tradicionalmente maioria, mas se não colocarmos lá 2 ou 3 milhões de pessoas, os curdos vão passar a ser minoria.
E usar aí o fator demográfico como um game changer.
A estratégia parece-me clara, embora não assumida oficialmente pelo Estado turco, que é criar uma zona tampão, mas criar uma zona tampão no sentido, ainda por cima, ter influência nessa zona e alterar a demografia curda no sentido de, no fundo, eliminar o problema curdo do terreno. É natural que as populações curdas estejam em posição frontal a isso, não só porque vão receber em massa populações que nem sequer são daquela área, mas certamente a Turquia vai querer ter aí, direto ou indiretamente, uma presença não só económica, essa é a parte que todos nós até poderemos compreender e achar boa, mas política e militar.
Professor,
o risco é abrir um problema mais generalizado na zona.
Professor José Pedro Teixeira Fernandes, voltando para os Estados Unidos e para o domínio também da política interna, esta questão de Trump levanta alguma turbulência. Há um momento de impeachment em a dar os primeiros passos, com senadores também a defenderem que a própria Câmara Alta, o Senado, deve avançar com sanções à Turquia no caso de os curdos serem atacados. Senadores republicanos, isto levanta até problemas de algum equilíbrio interno para Trump num momento também, do ponto de vista polémico, complexo.
Levanta. Essas são as linhas cruzadas que neste momento se projetam no alterando. Por um lado, ele precisa mais do que nunca da coesão do seu partido, e nomeadamente no Senado, porque se o processo de impeachment avançar, onde ele poderá ser efetivamente travado com vantagem para Trump, é no Senado dado à maioria republicana. Mas ele precisa, obviamente, ter o partido fundamentalmente e o senador-chave do seu lado. Este é um assunto, as relações com a Turquia é um assunto que vem nos últimos tempos a dividir os norte-americanos, estou a referir obviamente à classe dirigente norte-americana, mas também a deixar aqui divisões claras no Partido Republicano. Isto obviamente que é problemático para Donald Trump, porque ele por um lado tenta navegar no que a intuição política dele provavelmente lhe diz que é o que dá mais votos, e o que dá mais votos é poder dizer aos americanos que, ao contrário do Obama e de outros presidentes, trazem segurança aos soldados para casa de guerras inúteis, isto no seu discurso simplificado ou simplista. Mas, ao mesmo tempo, isso tem implicações na presença dos Estados Unidos no Médio Oriente, nas relações com os aliados...
Justamente, por último e não menos importante, esta decisão pode também enviar o pior dos sinais, como referia, aos aliados, e não só, à Rússia, à China, à Coreia do Norte, a de que a América não é propriamente um aliado confiável.
Pode, porque nós cada vez mais parece estarmos a chegarmos ao ponto onde, para além das declarações de Donald Trump serem muitas vezes inconsequentes, nem se percebe às vezes exatamente qual é a linha política, portanto, estas mensagens contraditórias até, mas começa a passar uma ideia, que não sei se é exatamente assim, mas eu acho que se começa a instalar que sobre esta linguagem, muitas vezes agressiva, pouco diplomática ou nada diplomática, mas na realidade há, pois, uma, poderíamos chamar uma espécie de uma cortina de fumo, ou seja, não acontece efetivamente nada, do ponto de vista até de uma ação mais dura dos Estados Unidos. Isto também é muito mau numa zona como o Médio Oriente, onde todos estes conflitos estão latentes e abertos, onde os aliados começam a pensar se efetivamente os norte-americanos, numa situação crítica, vão ser mesmo os aliados que eles precisam ou não, e pode dar vantagens, obviamente, nesta competição para a Rússia, para o Irão ou para outros Estados. Esse é um problema que realmente sério que se está a instalar. Pela positiva, também obviamente podemos dizer que Donald Trump também não tem um lado efetivamente na prática tão belicista como deixa antever a sua retórica, não é? Essa é talvez a parte positiva desta leitura. Mas coloca pelo menos aqui confusão nas alianças tradicionais dos Estados Unidos e nas relações com os seus aliados.